Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Ululante. Eu sou Beatriz Calil e a gente está aqui nessa parceria entre o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Nós estamos ao vivo na frequência 104,5 FM, pelo site ufmg.br/rádio e nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. Hoje é um dia muito especial, um dia em que o GFUT faz 15 anos de história. Fica aqui o nosso parabéns a todos e todas as integrantes que ajudam a construir e a manter um grupo tão especial e importante para a comunidade acadêmica no Brasil. Vida longa ao GFUT, esse dia tão bacana, né? Claro que nós teremos um programa muito legal. Tem perfil, tem entrevista, tem frase do dia e muito mais. Lembrando sempre, né, que nós estamos todos de casa, como a gente faz desde o início da pandemia há um ano e meio. E se já tiver chegado a sua vez, vá se vacinar, seja com a primeira dose, com a segunda dose, e alguns idosos, né, até com a dose de reforço. A vacinação está avançando aqui em BH, no Brasil também. Ainda bem, né, gente, mas ainda não é hora de relaxar no distanciamento social, o vírus ainda está por aí. Então, bora começar o óbvio de hoje com os destaques dos nossos comentaristas. Iago Proença, boa noite, nos diga o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Eu vou de Copa do Brasil. O Atlético recebe o Fluminense em busca de vaga para a semifinal da Copa do Brasil em partida que será disputada hoje às 7 horas da noite no Mineirão. O time alvinegro precisa apenas de um empate em Belo Horizonte para ficar entre os 4 melhores no torneio nacional. No jogo de ida no Engenhão, o Galo venceu o time carioca pelo placar de 2-1, com gols de Nino, Contra e Hulk e Fred aí pelo time tricolor. E falando abertamente aqui sobre a provável escalação das duas equipes, temos no Galo o Everson Mariano, Igor Rabelo ou Hever, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan, Jair, Matias Zarate, e Nátio Fernandes, Eduardo Vargas e Hulk. O técnico é o Cuca. No Fluminense, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Lucas Claro e Danilo Barcelos, André ou Wellington, Nonato ou Martinelli, Iago e Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. O técnico é o Marcão. O árbitro da partida é o Rafael Claus de São Paulo, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simon e pelo Alex Ang Ribeiro. O do VAR é o José Cláudio Rocha Filho. Nessa terça-feira, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 no jogo de volta e foi eliminado. Aí temos mais assunto sobre esse jogo, ou melhor, sobre o pós-jogo na frase do dia. E hoje ainda a gente vai ter Flamengo jogando contra o Grêmio e o Fortaleza enfrentando o São Paulo.
É isso aí, dia de Copa do Brasil. Boa noite, Renato Saldanha, nos diga o seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz, boa noite, queridos ouvintes. Primeiro, um prazer estar aqui. Parabéns ao GFUT, né, reforçando esse, enfim, já foi dito. Meu destaque é um destaque negativo hoje, o destaque vai para a UEFA, que resolveu implicar com 3 passarinhos na camisa do Ajax da Holanda, né. O Ajax lançou uma camisa comemorativa, né, de lembrança, homenagem, na verdade, aos 40 anos da morte de Bob Marley, e a camisa trazia atrás, na região da nuca, 3 passarinhos, né, que faziam menção então a um dos sucessos do cantor jamaicano, Three Little Birds. E a UEFA resolveu que aquela homenagem não podia ter lugar, porque, enfim, esses passarinhos não eram nem símbolos do clube, nem símbolos de algum patrocinador, e que a camisa deveria ser reservada apenas aos patrocinadores ou símbolos oficiais do clube. Eu acho um desserviço, enfim, essa implicância agora da UEFA. Por exemplo, hoje, nesse jogo que o Iago acabou de, de anunciar, né, de trazer de, ou, entre o Fluminense e o Atlético Mineiro, o Fluminense vai entrar, por exemplo, no peito com um laço amarelo, em referência ao setembro amarelo, né, o mês de prevenção do suicídio. E aí me parece, já imaginou se a gente começar também a evitar e proibir qualquer manifestação dessa dos clubes? Onde vamos parar? Enfim, esse é o meu destaque negativo do vídeo de hoje.
Pois é. Boa noite, Thiago Carlos Costa, TCC, seu destaque.
Boa noite, Bia. Boa noite, amigos, companheiros aí, companheiras do Óbvio Lulante. Boa noite para os nossos queridos e queridas ouvintes e também parabenizar aqui o GFUT, né, um grupo de estudos, né, que está fazendo hoje 15 anos aí de existência. Vida longa aí ao nosso queridíssimo GFUT. Então, o meu destaque é um destaque positivo dentro de toda a tragédia, né, de toda a confusão que se estabeleceu no Afeganistão nos últimos anos, né, mas num passado, num momento recente, né, a seleção feminina de futebol de base do Afeganistão, ela conseguiu fugir pro Paquistão, né? As atletas, elas foram proibidas, né, de praticar esportes ali no pelo regime talibã, né? E elas estavam escondidas, né, até conseguir, né, pela documentação chegar no Paquistão. A equipe profissional já tinha, né, no mês de agosto, depois também de uma grande mobilização da capitã do equipe do time profissional, né, a Shabana Mobarez, né, capitã da seleção da Afegã, né, e então as moças mais novas agora da divisão de base também conseguiram sair do Afeganistão e se estabeleceram agora no Paquistão, que as moças estejam seguras lá, porque aproximadamente foram 115 pessoas, né, entre as atletas, comissão técnica e também os familiares. Então são, né, 115 pessoas ali particularmente a salvos aí nesse momento.
Isso aí, tomara que estejam em segurança. Boa noite, Thiago Perucchi, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite também aos nossos queridos e queridas ouvintes. Bom, meu destaque vai para a UEFA Champions League, que começou ontem e começou mal para o Cristiano Ronaldo, que voltou ao Manchester United e estreou com gol, mas com derrota para o Young Boys. Também teve estreia do atual campeão, o Chelsea, Barcelona, tomando 3-0. E o trio que todo mundo queria ver nessa temporada, trio do PSG, né, de Messi, Neymar e Mbappé, estreou, mas estreou também mal, estreou com um empate, foi melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas foi um empate de 1-1 com o Clube Brugge. E o City emplacou uma goleada por 6-3 contra o Red Bull Leipzig. Vai lá, Calil.
Isso aí, Thiago. E o meu destaque vai para mais um capítulo dessa lamentável novela sobre a volta de público nos estádios brasileiros durante a pandemia, né? 17 clubes da Série A apresentaram na madrugada de hoje um recurso voluntário ao STJD, né, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde pediram a revogação da liminar que permite ao Flamengo ter público em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Todos os 20 clubes da Série A assinaram, menos Flamengo, o Atlético e o Cuiabá. Vale lembrar que a maioria dos clubes da Série A está articulando um boicote, né, à próxima rodada do Campeonato Brasileiro, caso o Flamengo jogue com o público contra o Grêmio neste domingo no Maracanã. Também é importante ressaltar, né, que esse recurso de hoje, apresentado pelos 17 clubes, ele diz respeito ao Campeonato Brasileiro e não à Copa do Brasil, né? Pela Copa, né, como o Iago falou, logo mais às 9h30 tem o jogo da volta entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, e vai ter a presença de público, cerca de 35% da capacidade total do estádio. O Grêmio jogou sem torcida na partida de ida das quartas de final, que foi vencida pelo Flamengo por 4-0. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Óbvio Lulante. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o Óbvio Ululante de hoje, 15 de setembro de 2021, e lembrando que se não der para você escutar a gente ao vivo, não tem problema, porque você pode nos ouvir depois no seu agregador de podcasts preferidos. E também não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora a gente vai de perfil depois da vinheta.
Perfil.
perfil de hoje escrito pelo nosso querido TCC. Vai que é sua, Thiago.
Boa noite para todos. O nosso quadro de hoje é um perfil, né? Um perfil de Jean-Pierre Adams, 39 anos em coma. A injustiça e o amor da esposa. Jean-Pierre Adams, né, ex-defensor da seleção francesa e de times como Nice, Nimes e PSG, faleceu no último dia 6 de setembro, né, após uma luta pela vida que durou 39 anos. Jean-Pierre entrou em coma após uma anestesia mal dosada para uma cirurgia no joelho em 17 de março de 1982. Nascido em Dakar, no Senegal, com 10, né, nascido no Senegal, com 10 anos de idade, né, ele foi, né, com a sua avó para a França, né, em uma peregrinação, e acabou ficando por lá. Foi adotado, né, por um casal de franceses que lhe deram, né, condições então de estudos, né, até ele encerrar o ensino médio. Ainda aspirante a jogador, o Adams intercalava, né, a vida em uma fábrica de calçados e os jogos na base da cidade de Montargis, né, quando ainda atuava como atacante. Logo depois prestou serviço militar obrigatório e no time do exército ele se destacou, né, no gramado com gols e ajudando seu time. Quando ele retornou, né, do serviço militar, ele fez um teste no Nimes e deixou de ser atacante mediano para ser um ótimo zagueiro com disposição, técnica e força de marcação. Ele ajudou o time francês a ser o quarto colocado no campeonato de 1970 e 71 e uma vaga na Copa da UEFA da temporada seguinte, né? E no ano seguinte, em 72, ele ajudou também com o vice-campeonato, né, no Nacional daquele ano. As boas atuações dele renderam também as primeiras convocações para a seleção francesa, quando ele começou então a fazer uma famosa dupla de defesa do futebol francês com o Marius Tresor, né? E com quem ele vai formar uma dupla que foi apelidada, né, pela imprensa local como a Guarda Negra. Com destaque, né, no futebol francês, ele foi contratado por um clube maior, né, o tradicional Nice, que para ser o pilar então da defesa, né, do tradicional time das Águias. Pela seleção francesa, né, ele estava no time que ficou pelo caminho nas eliminatórias da Copa de 78 e na eliminatória da Eurocopa de 76. Nessa época, então, o Jean-Pierre já também tinha o apelido de Rocha Negra, né, pela solidez que ele dava ao sistema defensivo dos seus times, né, com poder de marcação, muita lealdade e técnica, inclusive impressionando nomes como Franz Beckenbauer e também Stefan Kovacs, né, o lendário treinador romeno que comandou o Ajax na conquista da Champions de 72 e 73 e depois virou treinador do Jean-Pierre na seleção francesa. Em 1977, Jean-Pierre foi então para o Paris Saint-Germain, onde ele atuou, né, duas temporadas até começar a deixar o futebol. Ele atuou ainda pelo futebol amador antes de encerrar a carreira no ano de 1980, né, com 33 anos, quando nessa época também ele montou uma loja de artigos esportivos e começou a estudar para iniciar a carreira de treinador de futebol. Pouco tempo depois ele sentiu, né, uma lesão no joelho e agendou uma cirurgia para o tal dia 17 de março de 82, na cidade de Lyon, onde ele residia. Porém, né, durante a cirurgia, o médico e o anestesista, eles erraram na dosagem na anestesia e na intubação, fazendo com que Adams entrasse em coma. E assim surge também agora nessa história, com destaque, né, a força da sua esposa, Bernadette, né, que ficou com o marido em coma, né, e mesmo com a recomendação médica, né, de colocar o marido numa casa de repouso e recomendação até de eutanásia, ela se recusou a fazer isso, né, e na época o casal, que tinha dois filhos, né, um com 11 e 4 anos, né, a Bernadette passou então a adaptar a sua casa para cuidar do filho, né, do marido e dos filhos, né, com todas as limitações financeiras também da época. Nice, Paris Saint-Germain e a Federação Francesa deram apoio financeiro à família de Adams, né. Por outro lado, em 1994, o médico e o anestesista que protagonizaram o erro médico com Jean-Pierre receberam uma multa equivalente a 750 euros e ficaram um mês suspenso de suas atividades. Bernadette, né, que sempre cuidou do marido, né, o Jean-Pierre Adams, e em algumas entrevistas concedidas ao longo desses 39 anos, alimentava a esperança do retorno do marido à consciência, né, celebrava os aniversários dele e dizia que tinha receio de falecer antes do marido e deixar ele sem suporte. Porém, no último dia 6 de setembro, após 39 anos em coma, Jean-Pierre deu adeus à sua vida, aos 73 anos, e também à sua querida Bernadette e à vida. E aos ouvintes, e aí, ouvintes lulantes, conheciam essa triste e emocionante história? Uma breve homenagem ao grande jogador francês e à sua família. Abraços, ululantes.
É isso, né, TCC? É triste, é emocionante, e pra mim, a parte mais surreal, assim, uma das partes, né, que essa história toda é muito, muito comovente, é a punição dos médicos, né, do médico, do anestesista, pífia, né, de 750 euros e um mês suspenso de suas atividades, né, como se nada tivesse acontecido, e anos depois, né, 1994, a cirurgia foi em 1982, então, assim, fico pensando na família dele, né, na Bernadette, né, esposa, coitada, e eu tinha visto uma notícia também nos últimos dias, né, que falou que ela, quando ela conversava, né, com o marido e tal, que mesmo ele não conseguindo responder, ela continuava conversando com ele, né, e fazendo companhia para ele. E as enfermeiras falavam que o ex-atleta, né, ele tinha algumas mudanças de humor quando a sua esposa não estava presente. Então a gente vê aí que essa questão, né, o amor entre duas pessoas, né, como é que ele sobrevive a muita coisa, né?
Pois é, impressionante, Bia, e tem um negócio que me chamou muita atenção, né, nessas entrevistas, assim, eu tinha lido sobre a história dele há uns 2 anos atrás e tinha ficado impressionado com o tempo, né, no qual ele ficava em coma, e nesses últimos materiais também, eu vi um negócio que você estava chamando a atenção para essa dedicação e tal. Eles foram namorados de infância, de adolescência, perdão, eles foram namorados de adolescência, então você vê que foi, né, uma história de dedicação, cara, e assim, o fato ter acontecido em 82, você imaginar os filhos, né, pequenos ali com 4, com 11 anos, e ela dedicar uma vida inteira para isso, e ela falando, né, nessa entrevista, que ela fazia festinha. Eu vi esse lance que você falou das enfermeiras falarem que ele tinha mudança de humor quando ela se ausentava para fazer algum outro compromisso. É uma história impressionante. E a punição, né, não é que a punição fosse trazer o rapaz de volta à consciência, mas é a questão do senso de justiça, né? A gente tem às vezes o hábito de falar muito generalizando que a justiça no Brasil ela é muito falha, né? Mas você vê a justiça francesa, né? Passaram-se 12, 13 anos, um cara que era jogador da seleção francesa, de time de ponta na França, vítima de um erro médico, e o hospital no qual ele foi operado nem indenização pagou. Quem ajudou ele e a família foi a Federação Francesa de Futebol, o Paris Saint-Germain e o próprio Nice, né? É um negócio terrível.
Com certeza. Mas fica aí a memória do jogador, né, do ex-jogador, e pra gente sempre se lembrar que esse tipo de coisa não deve se repetir. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta no Obvulante com entrevista. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. No dia que o GFUT faz 15 anos de história, o Óbvio Lulante também vai comemorar com uma entrevista. O tema é a Lei do Mandante e você confere agora. O Óbvio recebe nesta quarta-feira Davidson Malaco Ferreira, mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas, professor da PUC Minas e especialista em Direito Desportivo. Membro da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB, membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e professor de Direito Desportivo da CBF Academy e do curso de pós-graduação do CEDIM, Minas Gerais. Fundador do FutClass, Academia do Futebol. Seja bem-vindo, professor Davidson. Obrigada pela sua participação aqui no Óbvio.
Muito obrigado, Beatriz, e todos que nos ouvem. É uma honra, né, poder participar deste programa
Então, professor, numa sessão no último dia 24 de agosto, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei conhecido como Lei do Mandante, que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas de futebol os chamados direitos de arena, referentes à transmissão ou reprodução de jogos. Agora, o projeto seguiu para a sanção presidencial. Professor, em linhas gerais, como é que funciona essa lei e quais seus principais e possíveis impactos para os clubes e emissoras?
Bom, Beatriz, eu acho que é importante a gente ser o mais didático possível, né, e menos tecnicista, né, para que a gente possa realmente passar o recado adequado, né, ao nosso ouvinte, enfim, ao telespectador, né. Essa lei do mandante, né, esse projeto de lei, por que que ela é assim conhecida? Porque ela estabeleceu o que nós chamamos de regramento, né, de regras, sobre o chamado direito de arena. E o direito de arena, historicamente, é muito legal, né, falar isso para os nossos ouvintes, né? Ele vem exatamente na história, né, romana, né, onde os gladiadores, né, o imperador romano, né, e o próprio povo se reunia exatamente para assistir um espetáculo. E é exatamente com isso que veio, né, com essa proposta, né, obviamente em termos de premissa, né? Obviamente não para copiar, não significa ali um desporto, né? Mas só para realmente copiar a ideia daquilo que realmente é a ideia do direito de arena, de permitir que haja uma transmissão de um espetáculo esportivo, né? De um espetáculo que envolva o esporte. Obviamente esse projeto de lei diz respeito ao futebol, né? Então é importante que a gente entenda também essa delimitação. O futebol é que foi agraciado por esse projeto de lei, que, repito, seguiu, né, com aprovação na Câmara dos Deputados e depois foi aprovado pelo Senado Federal, inclusive por unanimidade, né, no Senado Federal, e agora aguarda a sanção do presidente da República. Para também contextualizar historicamente, né, o nosso ouvinte, em 2020, o governo Bolsonaro já tinha, inclusive, editado uma medida provisória para exatamente restabelecer esse mesmo primado da nossa nova lei do mandante. Só que essa medida provisória acabou caducando, né? O Congresso Nacional acabou, também por uma certa disputa política, o Congresso Nacional não acabou aprovando, né, convertendo a medida provisória em lei, ela caducou. E aí nós voltamos ao contexto da lei antiga que tratava do direito de arena, né? Agora, esse projeto foi aprovado com algumas modificações de um texto original, tá, Beatriz? Que eu acho que é importante também o nosso ouvinte saber isso, né? O texto original incluía, portanto, né, o treinador, né, os treinadores, e também incluiu os árbitros também receberiam o direito de arena. Os árbitros, tanto o direito de arena dos árbitros como dos treinadores, acabou caindo, né, em termos daquilo que foi proposto no Senado, né? Então essa emenda caiu e aí voltou-se realmente ao processo originário de agraciar os atletas, né, os atletas profissionais, inclusive. Não se fala aqui para atletas amadores, apenas para atletas que são considerados atletas profissionais, esse tal direito de arena, né? Antes, a Lei Pelé, a Lei 9.615/98, né, que é a lei mais famosa do futebol, a lei mais famosa do esporte, né, porque ela é considerada a Lei Geral do Desporto, ela estabelecia que esse direito de arena, ele tinha que ser negociado pelas duas equipes que participavam do espetáculo. Essas duas equipes poderiam fazer o uso da imagem, o uso, então, obviamente, né, que nós chamamos de explorar o direito de transmissão dos jogos, né? Através de canais de distribuição de imagem, emissoras de televisão, rádio, internet, né? Hoje a gente já fala em streaming, né? Então, e os atletas, portanto, detinham o direito sobre um determinado percentual desse direito de transmissão, que era de 5%. Com a lei nova, com essa proposta de lei então aprovada, nós fixamos um novo mecanismo para essa exploração da transmissão do espetáculo esportivo, né? Do futebol, no futebol. Aquele clube mandante do jogo é aquele que vai receber e que pode explorar essa transmissão do evento esportivo.
Eu queria perguntar, né, eu estava até falando aqui com o Calil e com o Iago, sobre essa lei ser aplicada aqui no Brasil, né? A gente vê diversas outras ligas no mundo inteiro, a Inglaterra tem essa lei do mandante, mas é uma liga, então a liga decidiu negociar da forma ver como melhor financeiramente. A Alemanha tem a lei do mandante. E em termos de Brasil, o meu grande receio não avessa realmente essa coletividade. E meu grande medo é exatamente esse, sair da Globo e não ter mais televisão aberta, e porque as emissoras pagas darão mais dinheiro, darão mais proveito. Qual é a sua opinião sobre isso?
A verdade, Thiago, é que quando se quebra um paradigma, né, você abala estruturas. Né? Então, quando se quebra qualquer paradigma, porque se eu tivesse ali um modelo, né, apenas adaptado, nós poderíamos aqui nem estar falando sobre isso, né, porque não teria tanta repercussão. Mas a repercussão é muito grande, né? Então, com certeza, nós vamos ter mudanças paradigmáticas no Brasil também. E você deu dois exemplos muito importantes, que eu vou utilizar esses exemplos, né? Tanto a Liga Alemã, né, como a Liga Inglesa, né, que são reconhecidas ligas de sucesso, né, em termos inclusive financeiros, é que essa forma de, acho que a palavra, Thiago, mais interessante para a gente usar agora é democratizar o modelo de transmissão, né? Porque antes só tinha um modelo de transmissão muito monopolizado. Por esse lado, Thiago, eu não tenho dúvida que foi bom. Até porque, ao democratizar e não ter mais essas exclusividades, muitas plataformas tecnológicas vão ganhar com isso. Como, por exemplo, os streams, né? Então, a internet, o YouTube, todas essas plataformas acabam, né? O Facebook, acabam ganhando, né, com a possibilidade de transmitir esses jogos. Inclusive as próprias televisões internas dos clubes, né? Que também passam a ser atores que podem, né, dinamizar também esse mercado de transmissão dos espetáculos esportivos. Então, por esse lado, Thiago, se a gente colocar assim, democratizou mais a possibilidade de transmissão, isso foi um ganho expressivo. Porque a verdade é, né? No modelo que nós estávamos, com o monopólio de uma rede televisiva, nós teríamos, né, o próprio consumidor sempre ficou na mão dessa rede televisiva. E com essa possibilidade do mandante ser o detentor único, né, desse direito de transmissão, eu vou procurar democratizar mais essa possibilidade dele fazer vendas para tantos segmentos desse mercado. TV aberta, TV fechada, o próprio pay-per-view, os streamings, ou seja, sem sombra de dúvida, por esse aspecto, Thiago, nós ganhamos muito. Agora vamos falar do lado negativo, né? E antes do lado negativo, já que você falou das ligas, né? Com toda certeza, o fato da gente abrir espaço para novas formas de captação no direito de transmissão, com toda certeza, pode ser também um passo, obviamente ainda um passo muito pequeno, né, para a gente chegar a ele, a criar as ligas no Brasil, né? Porque nós temos um campeonato concentrado nas mãos hoje da Confederação Brasileira de Futebol. Então, com a criação da liga, por exemplo, eu posso ter torneios muito mais vantajosos economicamente para todas as equipes. Porque lá na Inglaterra, por exemplo, né, e na Alemanha também, existe uma divisão mais igualitária desses direitos de transmissões, né? Desse direito de transmissão. E aí, nesse caso específico, o ganho fica mais democratizado também. Mas isso, né, Thiago, a gente vai marcar um outro dia para conversar sobre ligas, né? Porque é um assunto muito legal também, que vem a cada momento chegando mais próximo do nosso futebol brasileiro. Agora, por que o lado negativo? Por que você disse assim, o presidente do Flamengo, ele fez a pressão para que naquela época de 2020 a MP fosse, né, promulgada, e agora também a própria lei do mandante, essa nova agora de 2021. Por que que isso aconteceu, Thiago? Porque provavelmente no modelo que está sendo proposto, os grandes clubes vão continuar ganhando muito mais. Porque o direito de transmissão para ser explorado em termos de quantidade vão ser pagos muito, as cotas muito maiores para esses clubes que têm mais, né, pessoas envolvidas e torcedores do que os clubes menores. E é exatamente isso que a gente gostaria de não ter acontecido também, porque, na verdade, os clubes menores é que precisam de uma fatia melhor no mercado para sobreviver e para a gente ter uma paridade na competição, né? Para que não haja exatamente os grandes clubes e os de maiores investimentos sempre vão estar lá em cima. E os menores, exatamente porque não tem faturamento adequado, vão ter realmente problemas graves com relação a isso. Então, Thiago, esse é o lado negativo, né? Nós vamos continuar ainda tendo os clubes de maior repercussão, né, nacional, tendo fatias maiores, porque as plataformas vão querer assistir, vão querer transmitir aqueles que têm mais engajamento, né? Vou falar a palavra aí, a técnica adequada, né? Aqueles que têm mais engajamento. Então, saímos da zona de conforto, mudamos, e agora nós precisamos nos adaptar a essas mudanças e buscar melhores práticas.
A gente vê o lado benéfico para os clubes, para as instituições e o torcedor. Então, assim, o torcedor normalmente, né, o maior prejudicado na situação é o torcedor do time visitante, por exemplo. Se isso a gente colocar o modelo atual que a gente tem em vigência. Então, normalmente, o torcedor do time visitante é aquele que tem a oportunidade de acompanhar a partida do seu clube que está jogando em outro estado. Com essa nova MP, automaticamente, a gente teria uma exclusividade para o torcedor daquele outro clube. Então, assim, vamos colocar o que está acontecendo atualmente como exemplo, né? No próprio Campeonato Brasileiro, onde a gente teve algumas partidas que um clube mandante não tem um contrato com a detentora do outro clube e aí ninguém transmite. Então, assim, aí se criou essa jurisprudência, mas o futebol, ele foi criado para o público. Então, o público está de fora dessas discussões porque está se olhando muito mais o cofre do clube e, de fato, esquecendo o torcedor, que é aquele cara apaixonado. E, assim, só um adendo, né? A gente está falando de Brasil. O torcedor brasileiro comum, aquele cara trabalhador de segunda a segunda, esse torcedor, ele não vai conseguir tirar 50, 60 reais do seu orçamento para fazer uma assinatura de streaming. Cadê o olhar para esse torcedor nessas discussões?
Foram dois, Iago, dois prejudicados ao meu ver. O torcedor barra consumidor e também os atletas, porque não sei se vocês também perceberam isso na lei, né? Porque naquela comparação que fiz. Antes, você pegava os 5%, né, que é o percentual definido em lei, e distribuía para todos os atletas participantes. Hoje você vai distribuir para o mandante, né? Porque o direito é exclusivo dele. Então, você pode ter aí também, inclusive, prejuízos com relação às questões trabalhistas do atleta. Outra questão importante, o direito de arena sempre foi tido como um direito de natureza jurídica trabalhista, né? Agora ele passou a ter natureza civil. E aí, como natureza civil, ele não se inclui na remuneração do atleta. Então, o atleta também vai ter menores repercussões em outras parcelas trabalhistas. Isso é só para a gente ser muito transparente com o nosso, né, com o nosso ouvinte. Mas, Iago, você falou uma coisa importantíssima, né, que é a não preocupação que teve a medida provisória com o consumidor. Porque a ideia é o que a gente fala do canto da sereia, né? Qual que é a ideia? Você fala assim, olha, vamos democratizar, e ao democratizar eu vou ter mais acesso. O consumidor vai ter mais acesso. Mas tal como posto dentro da realidade do futebol brasileiro e da sociedade brasileira, nós não vamos ter tantas chances e oportunidades assim de permitir que o consumidor tenha várias plataformas para assistir. Porque essas plataformas provavelmente vão ser pagas, né? Evidentemente. Que é o ganho que o streaming vai ter. É, vamos pensar agora, Iago, que teve, né, com a Copa Libertadores, que muitos times, né, muitos torcedores sequer tiveram oportunidade se não tivesse comprado lá o pacote da Conmebol. Então você deve ter percebido isso na prática também, né? Então eu não tenho dúvida que o consumidor, apesar da ideia interessante de democratização, no caso do Brasil vai ser o grande prejudicado, porque ele vai deixar de assistir aquilo que ele mais gosta, que é o futebol, que é, às vezes, a válvula de escape dele, né, Iago? Pro tormento da semana, né? Que é o dia que ele fica esperando para assistir. Então, nós precisamos, e por isso que, na verdade, eu até comentei no início, né, Iago? Quando eu disse assim, saímos da zona de conforto, entramos então numa nova experiência, mas nós precisamos ajustar essa nova experiência. Eu tenho para comigo que uma saída seriam as televisões dos clubes, as TVs dos clubes, né? Se as TVs dos clubes entrarem nessa plataforma e conseguirem então um pedaço dessa fatia, seja como clube mandante, seja como, também como clube visitante, a gente pode ter uma válvula de escape para esse torcedor. Mas, Iago, para terminar, a saída mais interessante de todas é a construção de blocos negociais. Aí a gente pode ter uma esperança nisso, né? Quer dizer, Atlético, Cruzeiro, América, Inter, Bahia se unem para fazer um bloco de negociação. Aí, Iago, a gente vai ter uma possibilidade de perda menor.
Então é isso, professor. A gente agradece a sua participação aqui no Óbvio do Lanche, a sua disponibilidade. Ajudou bastante a esclarecer um tema que, a princípio, pode ser muito complicado para a maioria das pessoas.
Que bom, Beatriz, fico feliz, né? Um abraço ao Iago, o Thiago participaram aqui conosco também. E sempre que vocês precisarem de falar de futebol e de falar, né, sobre esporte, direito esportivo, eu estarei sempre à disposição.
Você acabou de ouvir um trecho da entrevista sobre a lei do mandante que fizemos com o Davison Malaco Ferreira, professor da PUC Minas e especialista em direito desportivo. Nessa sexta-feira, dia 17, você pode conferir a entrevista na íntegra, em vídeo pelo YouTube e em áudio pelos agregadores de podcast do Óbvio Lanche. E lá, lembrando que você pode assistir e escutar também as outras entrevistas que já fizemos esse ano no Óbvio, né? Sobre Clube Empresa com o Irmão Simões e Futebol de Mulheres com Fernanda Hag. Só aí no nosso Facebook e no nosso Spotify, qualquer agregador que você quiser. E tem também, claro, o GFute Convida, né? Pelo YouTube do GFute. O que não falta é conteúdo e entrevista bacana para você conferir. Também não deixe de conferir nas redes do GFute a retrospectiva especial para os 15 anos do grupo. Tá bacana demais, é só ir no Instagram, @gfute_, ou no facebook.com/gfute. Agora a gente vai para o nosso último intervalo do dia e já já a gente volta com mais Óbvio Lute.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 15 de setembro. Agora a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
Frase de hoje recortada pelo querido Matheus Caburé e quem vai interpretar vai ser Thiago Perucchi. Vai lá.
A frase dessa semana tem a autoria de Diego Tardelli, ex-atacante do Atlético Mineiro e atual jogador do Santos Futebol Clube. Depois da eliminação na Copa do Brasil frente ao Atlético Paranaense, no jogo que marcou a estreia de Tardelli pelo time da Vila Belmiro, torcedores aterrorizaram o jogador na volta para o hotel e o ameaçaram enquanto dirigia o seu carro. Assim, o atleta descreveu o acontecido. Abre aspas. O que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Estava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns 3 ou 4 carros já estavam me seguindo. Até eu parar no sinal, e nisso 2 ou 3 carros me fecharam. Não tinha para onde correr. Começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar. Falavam que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste, chateado. Fecha aspas. Amigos ouvintes e companheiros da bancada do Óbvio Lulante, qual é o limite da cobrança sobre um jogador? Bom, eu vou na sequência aqui no comentário, peço até perdão, Iago, mas a gente viu vários times, vários jogadores da Premier League fazendo esse apelo, né? De um apagão nas redes sociais, de realmente ter um momento de protesto, falar que isso não é certo. É claro que a cobrança ela é necessária, principalmente por se tratar de um time com muito amor, de jogadores que recebem muito dinheiro para estar ali. Mas ao mesmo tempo, até quando essa cobrança nesse nível, nesse momento, né, vai realmente perdurar? A gente pensa, a gente acha realmente normal o jogador ter seu carro amassado, quebrado, ameaça de morte, porque ele não jogou bem dentro de campo? E você acha que com isso, com esse amassado e tudo mais, pensando aí na saúde mental do jogador, ele vai entrar dentro de campo e vai virar o Messi? Dentro de campo porque você bateu no carro dele? Eu realmente vejo isso com muito mau olho, né? Eu não acho isso certo. Eu nunca vou achar certo. Invasão de CT é a mesma coisa. Ir lá e cobrar o juiz, cobrar o jogador dentro do centro de treinamento, botar dedo na cara de treinador. Aconteceu na semana passada, invasão em São Januário, lá na sala da presidência, para cobrar o presidente do clube. Existem outras maneiras de se cobrar, e nenhuma delas é desse jeito, na minha visão.
Pois é, bom recorte do nosso Matheus Caburé. Assim, primeiramente, lógico, né? Não, acho que violência não é o melhor caminho. Até me recordei aqui há pouco do caso, salvo engano, do ex-presidente do Santa Cruz, né? Que teve o escritório dele de advocacia apedrejado há meses atrás, se não me engano, em função dos maus resultados em campo. Enfim, então, assim, eu acho que a gente tem uma barreira para isso, né? Acho que ultrapassar certos limites, acho que a cobrança ela é importante, é necessária, faz parte do jogo, mas a cobrança da forma de violência, eu acho uma coisa muito, muito, muito complexa. Acho que existem outras formas. Acho que a cobrança, sim, ela é necessária e muitas vezes ela pode, até certo ponto, ajudar o clube. Mas esse olhar pro lado da violência, da ameaça, eu enquanto pessoa física, enquanto profissional, eu jamais gostaria de conviver com esse tipo de situação.
Pois é, eu tenho uma opinião parecida com vocês, sabe, em relação a isso. É um negócio inconcebível, né, violência contra qualquer tipo de pessoa numa situação como essa. Mas um negócio que me chamou mais atenção ainda, que eu fiquei tentando entender a notícia, porque eu tentei vê-la umas duas, três vezes, vi na hora do almoço, tipo, o Tardelli, eu acho que ontem foi a estreia do cara. Então, assim, é uma pilha de nervo que as pessoas estão, e elas vão, né? Aí terminou, o apresentador pegou e falou assim: isso não é mais cabível no futebol. Como assim? Algum dia isso foi cabível, sabe? Os caras entrarem nessa de ir para aeroporto, aterrorizar jogador, é um negócio assim, que tá, completamente fora. O cara jogou ali, ele foi a estreia dele, ele deve ter jogado o quê? 20 minutos, entendeu? E assim, o Tardelli não é o Tardelli de 10 anos atrás, nem de longe. Não é à toa que ele não foi bem no Grêmio, não foi bem no Atlético e agora tá lá no Santos. Então, assim, em vez de cobrar dirigente e também cobrar dirigente de uma forma normal, os caras vão perseguir jogador. Eu vi o vídeo, os caras foram atrás, o cara aterrorizando ele, sabe? E aí o cara vai ter, que estímulo que o cara vai ter pra jogar? E os outros também vendo esse tipo de coisa com um cara do tamanho do Diego Tardelli, é surreal.
Na mesma linha do TCC, eu fiquei pensando isso. Primeiro, assim, porque o Tardelli, concordo, sabe? Ele não jogou, ele entrou na metade do segundo tempo, sabe? Enfim, não entendi também exatamente. Tem alguma outra coisa que eu não sei, porque não acompanho tão de perto assim o Santos, mas não consegui entender de fato por que ele foi o escolhido. E assim, correndo o risco de ser mal interpretado, não estou obviamente defendendo aqui os atos da torcida, ou enfim, dizendo que de alguma forma isso seja aceitável. Mas eu fico pensando também o quanto isso também não é um certo reflexo da gente, dos estádios vazios, da pandemia, né? E da pouca democratização dos clubes também, né? Os clubes não têm, o torcedor muitas vezes não tem espaço de participação, né? Não tem espaço de, e o único espaço de participação do torcedor muitas vezes é a arquibancada, onde ele pode, né, vaiar, enfim, xingar o jogador que já pagou o ingresso, e aí acho que é o direito dele nesse caso. Mas é óbvio que, claro, isso não justifica, mas pensando que sem esses espaços de participação, o Iago citou aqui, por exemplo, o caso da diretoria do Santa Cruz, né? Não foi só o presidente que teve seu escritório invadido, como outros dirigentes também, que são ligados a uma faculdade particular aqui de Recife. A universidade, essa faculdade amanheceu toda pichada e esses diretores também pediram, enfim, saíram da direção, né? Pediram exoneração da direção. Fico pensando que nesse desespero do caso do Santa Cruz aqui, por exemplo, que é a falta de espaço, de canal de participação também, que leva muitas vezes, ou enfim, ter uma boa ideia, isso que de fato não é nenhuma boa ideia, mas faz parecer como a única alternativa de pressionar uma diretoria a tomar uma decisão. Mas, obviamente, não estou justificando, até porque não vejo que ele seja o grande culpado. Eu não consigo entender porque o jogador teria sido o grande culpado da eliminação de ontem.
Além disso, eu acho que a gente pode tratar como o Brasil como um lugar muito polarizado, né? Tem que ser de um jeito ou de outro, não existe um meio termo, não existe conversa, não existe diálogo. Parece que não existe essa opção do diálogo. A opção do diálogo nunca ela existiu. Ela nunca existiu tanto entre aí, como o Renato disse, tanto entre diretoria e torcedores, assim como de torcedores com diretoria. Ou a diretoria ela é muito boa ou ela é muito ruim. E isso, em um jogo, ela é visível. Por exemplo, o time do Santos, um time que está passando por uma crise financeira ridícula, né? É muito difícil, foi muito difícil montar esse time do Santos. Diversos treinadores passaram dois treinadores só esse ano, e realmente os torcedores ficam chateados, assim como os torcedores do Cruzeiro ficaram chateados nos últimos anos, mas eu não vejo a forma de, né, de descontar essa sua chateação em depredar, por exemplo, do Santa Cruz e da diretoria, depredar um patrimônio privado que é a universidade, sendo que nem todos que estão na universidade são do Santa Cruz, né? Existe uma diferença, apesar de eles estarem transitando no mesmo ambiente. Realmente, a polarização e a falta de diálogo que o Brasil e o mundo inteiro vive atualmente mostra que a gente precisa mudar, e muito, como que a gente pensa a humanidade, né?
O Iago até falou aqui no nosso chat, né? Recorda o caso do Ziza, que não colocava os pés em BH desde a saída do Atlético, né? E dando uma atualização aqui, né, o 2º Distrito Policial de Santos, ele abriu um inquérito para apurar esses ataques, né, sofridos pelo atacante Diego Tardelli, e o Santos, né, divulgou uma nota oficial para reprovar esse ato de violência, né, disse que sobre o episódio ocorrido, com ameaças, perseguições, emboscadas, o Santos Futebol Clube repudia veementemente a atitude de vândalos travestidos de torcedores e ressalta que dará todo o apoio para que as medidas legais sejam adotadas para o reconhecimento e a punição dos agressores. Agora a gente vai encerrando o nosso Óbvio Lunch dessa quarta-feira, 15 de setembro, aniversário do GFUT. Agradecimentos ao Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Matheus Silva, Renata Lemos, Renato Saldanha, Thiago Carlos Costa, Thiago Perucchi, Ives Vieira e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Abraço para você que esteve com a gente também nas nossas transmissões ao vivo, e a gente vai ficar de recesso por 3 semanas e o Óbvio volta dia 13 de outubro. Anote aí na sua agenda que voltaremos com tudo em outubro. Abraço e até mais.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.